Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações, e a gente continua monitorando as consequências das últimas geadas. Agora a gente vai lá para o norte do Paraná, lá no município de Londrina, onde está o Edson Dornelas. O Edson, ele é presidente do Sindicato Rural de Londrina, vai trazer para a gente algumas consequências dessa última geada, principalmente, mas como de uma forma geral a safra de milho, a segunda safra de milho está sendo afetada lá no município. Seja bem-vindo, Edson, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a geada passou por aí? Quais as consequências dela para o milho, Edson?
Bom dia, primeiramente. Bom, para nós aqui a geada foi pesada, tá? Assim, pegou grande parte do município e, assim, foi um prejuízo muito grande ao produtor rural, que estava esperando uma safra até boa de milho. Claro que já vinha de consequências também, foi afetado pela seca após o plantio também. Então, assim, é um trabalho árduo que o produtor tem na zona rural. Ele sofre com a seca e depois veio uma geada também. Mas a esperança que ele estava em cima após a seca era grande. E tinha. Ele tinha lá, por exemplo, eu falo que ele tinha a esperança de produzir, tá, uma safra até mais ou menos. E aí veio a geada agora, tá, que tirou parte dessa esperança dele. Então fica difícil para o nosso município aqui de Londrina, que foi bem, bem afetado pela geada.
Vamos entender, Edson, como é que foi esse processo de perda, então. O primeiro momento foi a seca.
Sim.
Que aconteceu
foi
quando?
A seca nos meses de abril, tá? Que foi um mês seco, e junho também foi um mês seco. Então, assim, ele foi uma ou duas, foi duas, o máximo três chuvas que teve nesse período. Então, assim, o produtor, ele já plantou tarde devido à época de colheita de soja, que também foi a plantio tardio, e aí ele não teve, até a parte de seguros também, que prorrogou também os prazos de seguro devido, tá, ao plantio de soja que foi tardio. E isso daí veio a consequência também, que veio a seca também para nós aqui também, na época do milho também safrinha. E ele já sofreu um pouco isso aí, e após, quando deu a chuva, ele deu aquela melhorada, tá? Que, assim, foi uma esperança para o produtor que o milho melhorasse. E aí agora veio a geada. Então isso aí trouxe um prejuízo muito grande para o produtor. A despesa dele é grande.
Nesse primeiro momento, Edson, vocês contabilizavam já uma perda do potencial produtivo, então, com a seca? De que percentual aí?
Mais ou menos de 20% a 30%. Já tinha já uma perda já mais razoável em cima disso aí. Tá? Isso depende muito do estágio de plantio, vamos colocar assim. O milho, tem muitos que, assim, a gente fala estágio porque foi plantado muito em épocas diferentes. Começo de março, até o final de março, até em abril foi plantado também. Então, cada vez vai por estágios, tá? E aí é onde é que o prejuízo é maior também, dependendo do estágio.
E daí veio a geada, essa última geada agora.
E aí teve o prejuízo por completo, vamos colocar assim, né? O produtor não tinha de onde, ele já escapou da seca e agora veio a geada que não teve o que fazer.
Vocês estão calculando, os prejuízos por aí ainda, Edson?
Sim, tem uma média, vamos falar assim mais ou menos por cima, uma média de 60%, 65%, tá? Uma média até grande para a região aqui de milho.
Isso o quê? De lavouras afetadas?
Lavouras afetadas, tá? E, então, assim, queimou mesmo. Aqui a geada deu uma sapecada grande no milho, queimou.
E você falou,
assim, não tem o que fazer.
Você falou que o estágio é importante. Essa geada que chegou pegou o milho num estágio delicado aí, ou suscetível aí a geada?
Isso, ele pegou no estágio, por exemplo, que ele estava embonecando, o outro estava em enchimento de grão. Então, assim, pegou em vários estágios. Tá, e aí, esse estágio de embonecando, enchimento de grão, isso aí é o estado crítico, tá, de geada para o milho. E pegou justamente nesse estágio.
É o pior momento para o milho?
Pior momento para o milho. Então, o prejuízo foi grande aqui na nossa região.
Se ele tivesse um pouquinho mais adiantado, talvez não tivesse sido tão preocupante assim, então.
Sim. Inclusive tem até produtores que plantou mais cedo, desde aí não teve tanto problema, que o estágio já o grão já estava já soltando já da não estava mais dependendo da mãe da planta, vamos colocar assim. Estava esperando o um momento já de seca para ser colhido.
Bom,
Mas
mas
é muito pouco, tá?
com 60% das lavouras afetadas de alguma forma aí no município, o volume produzido deve ser bem menor esse ano. E isso traz que tipo de complicação para o produtor, Edson?
Então, inclusive eu estou tentando fazer agora, junto com a Emater, os órgãos responsáveis aqui, secretaria, fazendo o levantamento, tá, que era a produtividade e hoje, tá, qual é o maior problema para o produtor? Hoje, eu falo para você, o maior problema hoje é os contratos que o produtor tinha com as empresas de recebimento, vamos colocar, cooperativa e revendas. E aí, não tem o que fazer, vamos colocar assim, o produtor, as empresas. Ela tem aquele contrato, ela tem que entregar esse milho também. Só que o produtor, ele não vai ter um milho para entregar. Esse está sendo um grande problema para o produtor rural.
E tinha muito contrato antecipado aí na região, Edson?
Tem bastante aqui, tem muitos, acho que é uma média mais ou menos aí de uns 50% de produtor tem contrato. Porque o preço estava bom na época, tá? É um preço bom e o pessoal já estava fechando o contrato. Que é uma esperança do agricultor, às vezes é o contrato também. Então, por isso que ele trabalha em cima do contrato.
E esses contratos foram fechados em que média de preço aí? Você tem ideia?
Olha, de 70 a R$ 75.
Que é um bom preço, né, para o milho,
Um
né?
bom preço, isso, um bom preço, porque ele pegou um assim, claro, com custo de produção menor e uma venda maior lá na frente. Então, ele já antecipou esse contrato justamente para tentar ganhar um pouco a mais em cima.
Só que agora
Mas
não tem o milho para entregar.
não tem o milho para entregar. E é um problemão grave hoje para o produtor, porque as empresas, ela quer receber esse milho.
E
Então, nós vamos ter que trabalhar em cima para poder agora ver o que nós podemos fazer, tá, aqui no nosso município para tentar prorrogar esses contratos.
qual que é o próximo passo, Edson? É fazer esse levantamento?
Fazer o levantamento e, dependendo do levantamento, tá, que se for crítico, nós vamos entrar com calamidade pública aqui.
Ah,
E para tentar.
daí a prefeitura tem que decretar estado de calamidade pública.
Isso. Aí nós vamos entrar através da Câmara dos Vereadores, junto ao secretário também, para tentar colocar assim, o estado de calamidade pública por um município.
E
Que aí dá para você também trabalhar em cima dos contratos também.
isso é importante, então. A partir do momento que você tem o estado de calamidade decretado, você tem um suporte aí para você fazer a sua negociação.
Isso, que aí você tem, não digo assim, tem a parte, aí dá para brincar, a parte jurídica. Vamos colocar assim, a empresa, ela tenta, ela lá fora, ela vai ter que tentar também, vamos colocar assim, prorrogar os contratos delas também. Porque ela não, vamos colocar, perdeu o milho, não tem de onde tirar milho para comprar para poder suprir essas empresas.
E nem de onde repor, né? Porque foi uma situação generalizada
Sim.
no estado, o próprio Paraguai, vizinho aí de vocês, o próprio Mato Grosso do Sul, né, Edson? O pessoal tá
Sim. Sim.
todo.
Pegou até outros estados, né? Não foi só o Paraná.
É,
A
exatamente.
geada ela foi bem ampla, né, em vários estados aí.
Pois é.
Então, nós temos hoje um problema grave aí para resolver.
E quanto tempo você acha que você tem esse levantamento aí, Edson?
Olha, eu vou tentar o mais rápido possível, né? Isso aí, eu falo de tempo, eu tenho que, agora eu tenho que, hoje mesmo já vou trabalhar em cima, tá, desses dados aí para poder conseguir, para poder trabalhar em cima também para o produtor rural.
É uma demanda
Nós, como vi.
que você tá percebendo aí no sindicato, então.
Sim. É que nós, na verdade, o representante legal do produtor é o sindicato rural. Então, nós temos que trabalhar com o produtor rural. E aí, onde é que nós temos que tentar solucionar esse problema para ele também, da melhor forma possível.
Muito bem. Bom, eu vou te deixar trabalhar então, Edson. Eu agradeço muito você ter parado aí para atender a gente, contar um pouquinho dos prejuízos, mas é um prejuízo focado no milho. Vocês têm trigo aí também, né?
Temos o trigo também, mas o trigo, como foi assim, devido à seca, no mês de abril ali, o pessoal plantou mais tarde também. Então, assim, o trigo foi até bom, porque o trigo está em perfilhando ali,
Ele gosta do
ele
frio,
até
né?
ajuda, a geada, isso, ele até ajuda, tá, na fase que ele está. Então, assim, o trigo não foi afetado, vamos colocar assim.
É, o problema está mais
A geada não
concentrado aí
afetou.
no milho mesmo,
É
né?
com o milho safrinha. É, o milho safrinha, é isso.
Muito bem. E para o produtor não ficar no prejuízo, a ideia é fazer essa prorrogação da entrega do produto para que em outras safras ele possa fazer essa entrega sem prejuízo agora de ter que arrumar não sabe de onde, né? Esse milho para entregar,
Isso.
já que a condição dele é de uma produção bastante comprometida aí para esse ano. Certo, Edson?
E complica também todo o setor, né? Aí agora complica, por exemplo, a parte de suínos, que tudo depende de ração.
Sem dúvida. Estava esperando
Então,
por esse milho, né?
isso é o milho que dava assim para frente, vamos colocar de armazenamento para esses setores, né? Tanto como a parte de avicultura, suinicultura, piscicultura, até a parte de bovino também, tudo, essa região afeta tudo. Então, eu acredito que nós vamos ter um acréscimo nos preços também para frente, futuramente, hein?
Pois é. Quanto é que está o milho nesse momento aí na região? Você tem ideia?
Se não me engano, está 78 aqui.
78. Mas a falta dele
Isso.
deve dar uma
Ele
alterada nesse
vai.
mercado.
Agora vai, acho que vai chegar quase R$ 100, mais ou menos.
É,
Eu
né?
acredito, tá?
É. A
Então,
gente tem
é uma.
acompanhado essas projeções aqui, já tem analista falando entre 90 e R$ 100 é um preço
Isso.
pertinente aí depois dessas perdas. Óbvio, tem que se comprovar, né, a perda, tem que se fazer o levantamento, tudo isso que o sindicato aí de Londrina está fazendo, é preciso fazer de uma maneira geral pelo Brasil afora, mas dependendo do que for constatado, a gente vai ter sim um outro nível de preço sendo praticado aí para o milho. A disputa vai ser maior, né? Tem menos oferta.
Sim, agora a gente tem que, assim, é claro que tem que agora depender de outros países, né? Então, assim, nós vamos agora, na verdade, o Brasil esse ano vai ter que importar milho e vai ter que tentar justamente para baixar esse preço também aqui, trazer milho de fora, né? Para suprir a necessidade agora do setor.
Exatamente. Exatamente. Infelizmente, não são notícias boas. Edson Dornelas, por enquanto, muito obrigado. E assim que tiver alguma
Eu que
novidade, a
agradeço.
questão do estado de calamidade aí no município, avisa a gente que a gente tenta trazer essa informação aqui para que outras regiões também possam entender e se estiverem passando pela mesma situação, possam acionar também esse pedido. Muito obrigado por enquanto, Edson.
Eu que agradeço. Obrigado.
Edson Dornelas, presidente do Sindicato Rural lá de Londrina, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, contando um pouquinho das perdas do milho de segunda safra lá no município. Cálculos do sindicato, cálculos preliminares, esse levantamento está sendo feito nesse momento, são de perdas em torno aí de 60% das lavouras. 60% das lavouras tendo aí algum potencial de perda ou maior ou menor, e isso ainda precisa ser medido, obviamente, em termos de volume, né, de volume afetado, mas é um comprometimento bastante significativo e que pode, inclusive, trazer prejuízos para o cumprimento dos contratos antecipados, para a entrega desses contratos. Por isso, o próprio sindicato, juntamente com a Emater, juntamente com a Secretaria Municipal lá de Agricultura, estão tentando fazer um levantamento para mostrar que a situação é de calamidade e com o estado de calamidade decretado lá no município, fica mais fácil de fazer essa negociação com os compradores. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, tem Clima e Tempo com o IMET aqui no Notícias Agrícolas.